mal, testemunho da igreja. Uma vela que permanece sozinha pode facilmente ser apagada pelo vento. Mesmo que ela não seja apagada pelo vento, sua luz irá finalmente extinguir-se. Se desejamos aumentar e prolongar a luz, necessitamos acender velas, uma centena de velas ou mesmo 1000 velas. Deste modo a luz se manterá acesa. E é isso que acontece com relação ao testemunho da igreja. É uma lástima que a luz e o testemunho cessem com alguns indivíduos. Apesar do fato de que a igreja deve continuar de geração em geração, existe um certo número de pessoas que não têm descendentes. Que não aconteça que o testemunho de Jesus termine em alguns novos convertidos. Uma vela deve queimar até o fim. Da mesma forma, o testemunho de um homem deve continuar até a sua morte. Se a luz de uma vela deve manter-se acesa, então é preciso que essa vela acenda outra antes de extinguir-se por completo. Acendendo vela após vela, a luz brilhará e continuará brilhando até que ela cubra o mundo inteiro. Esse é o testemunho da igreja. Os novos crentes precisam aprender a testemunhar para o Senhor. De outra forma, o Evangelho terminará com eles. Você já foi salvo. Você tem a vida e a sua luz foi acesa. Mas se não incendeia outros antes de queimar-se totalmente, então está realmente acabado. Você deve levar muitos ao Senhor para que não se encontre com Ele de mãos vazias. Eu afirmei anteriormente que se um crente não abrir a sua boca e confessar o Senhor dentro do primeiro ano da sua salvação, provavelmente jamais abrirá a sua boca durante toda a sua vida. E quero repetir isso hoje. Se um homem não testemunhar pelo Senhor durante o primeiro impacto de sua fé, ele provavelmente jamais dará um testemunho em toda a sua vida. A menos que o Senhor lhe dispense uma grande graça ou lhe dê um grandioso avivamento, ele muito provavelmente nunca testemunhará pelo Senhor e levará almas a Cristo. Que esperança há para os novos crentes se eles não puderem testemunhar pelo Senhor e inflamar outras pessoas ao receberem pela primeira vez um tão grande amor, um tão grande Senhor, uma tão grande salvação e uma tão grande emancipação? Se um novo crente não abre a sua boca durante o primeiro ano, ele dificilmente será capaz de abri-la mais tarde. Esse é o porquê da nossa responsabilidade em instruir cada um e todo novo crente a começar a testemunhar durante a primeira ou segunda semana de sua salvação. Precisamos ser firmes nesse assunto. Poderá ser muito tarde se esperarmos. Vamos continuar com a ilustração da vela. Quando o Filho de Deus veio à Terra, ele inflamou umas poucas velas. Mais tarde ele acendeu outra vela em Paulo. Durante os 2000 anos que se passaram desde então, a igreja continuou queimando e queimando, vela após vela. Algumas velas podem inflamar dezenas ou centenas de outras. Embora a primeira vela haja queimado até o fim, a segunda continua. Muitos podem até mesmo sacrificar as suas vidas para inflamar você. Nós não esperamos ver a luz terminar em você. Esperamos que todos os novos convertidos cumpram a sua obrigação de salvar almas. Vá e testemunhe pelo Senhor. Deixe o testemunho brilhar na terra intensamente, incessantemente. O significado do testemunho. Vamos citar, nas páginas que se seguem, um certo número de versículos, versos das Escrituras, que gostaríamos de considerar especificamente. O primeiro grupo de duas passagens nos contará o que significa testemunhar pelo Senhor. Em Atos capítulo 22, 15 está escrito, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. O Senhor disse estas palavras a Paulo por intermédio de Ananias. Tudo o que você viu e ouviu, deverá testemunhar a todos os homens. Portanto, o primeiro fundamento para o testemunho é ver e ouvir. Você não pode testificar o que não viu, nem ouviu. A vantagem de Paulo sobre as outras pessoas era que, diferentemente delas, ele ouvira e vira pessoalmente o Senhor. Ele testemunhava daquilo que vira e ouvira. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Isto nos ensina o que é o testemunho. Testemunhamos o que temos visto, graças a Deus. Você recentemente creu no Senhor. Você o encontrou. Creu nele e o recebeu. Agora você está redimido. Tendo sido libertado do pecado e recebido o perdão, você tem paz em si mesmo. Você sabe quão feliz está depois que creu. Uma alegria que você nunca conheceu anteriormente. Anteriormente o fardo de pecado pesava fortemente sobre você. Mas hoje, graças a Deus, esse fardo foi afastado para longe. Portanto, você é uma pessoa que tem visto e ouvido. O que você deve fazer agora? Deve dar o seu testemunho. Isso não significa que você deva ser um pregador ou deixar o seu trabalho e ser um obreiro em tempo integral. Somente significa que deve testemunhar para os seus amigos, parentes e conhecidos aquilo que tem visto e ouvido. Você deve tentar levar almas para o Senhor. Como testemunhar? As duas passagens das Escrituras acima formam um conjunto sobre o significado do testemunho. Vamos voltar agora para outro conjunto de quatro passagens que nos mostrará, muito simplesmente, o que é testemunhar. Em primeiro lugar, fale na cidade. O exemplo da mulher samaritana. No capítulo 4 de João, a mulher samaritana encontrou o Senhor, que então lhe pediu água. Mas depois que seu pedido foi feito, o Senhor se voltou e lhe ofereceu água viva, sem a qual ninguém pode realmente viver e estar satisfeito. Aquele que bebe da água do poço terá sede novamente. Você ficará sedento, pelo menos tantas vezes quantas beber. Nunca se satisfará, e, portanto, terá de beber repetidamente. O que o mundo pode oferecer pode satisfazer durante algum tempo, mas cedo ou tarde a sede voltará. Somente a fonte que jorra por dentro pode satisfazer para sempre. Somente essa satisfação interior pode livrar as pessoas da solicitação do mundo. Depois que o Senhor mostrou à mulher samaritana quem ele era, esta deixou o seu cântaro, até então algo muito importante para ela. Ela deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse: "Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo?" Versículo 29. Aqui temos um verdadeiro exemplo de testemunho. Esta mulher fora casada 5 vezes, mas ainda estava insatisfeita. Era como beber água. Ela tinha de beber de novo e novamente. Mas naquele dia o Senhor lhe disse que ele possuía água viva que satisfazia verdadeiramente. Não é surpreendente, pois, que após conhecer um tão grande Salvador, ela tinha jogado fora o seu cântaro e testificado na cidade. Seu primeiro ato foi o de testemunhar por Cristo. E o que foi que ela testificou? No versículo 39 de João 4 está escrito: "Aqui está um homem que me disse tudo quanto tenho feito." A mulher tinha feito uma grande quantidade de coisas, algumas conhecidas do público e outras desconhecidas. Ela estava com medo de contar às pessoas tudo o que fizera. Contudo, o Senhor havia feito agora justamente isso. Portanto, ela testificou que ali estava um homem que contara tudo o que ela tinha feito, coisas que somente ela mesma sabia. Poderia este homem ser o Cristo? Deixe-me dizer a você. tão logo ela viu o Senhor. Ela abriu a sua boca. A Bíblia diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disto nós podemos extrair uma coisa. Todos têm a necessidade de testificar, de contar a sua própria história. Desde que o Senhor salvou um tão grande pecador como você, você pode fechar a sua boca e não testificar? O Salvador me salvou. Não posso fazer nada, exceto abrir a minha boca e confessá-lo. Embora eu não possa explicar como, pelo menos eu vejo que este é o Filho de Deus. É o Cristo. Ele é o Filho de Deus. É o Salvador apontado por Deus. Eu também posso ver que sou um pecador salvo pela graça. Tudo o que é requerido de mim é expressar o meu sentimento. Posso não ser capaz de explicar o que aconteceu. Mas todos vocês podem ver quão grandemente eu estou mudado. Eu não sei como aconteceu. Eu que anteriormente considerava a mim mesmo um bom homem, hoje me vejo como um pecador. Que eu não considerava como pecado. O Senhor mostrou-me ser pecaminoso. Agora eu sei que tipo de pessoa eu sou. Fiz muitas coisas no passado, sem o conhecimento de ninguém. Algumas vezes nem mesmo eu tinha noção do que fazia. Eu pequei grandemente, mas não tinha consciência de estar pecando. Contudo, eis aqui um homem que me disse todas as coisas que já fiz. Ele me contou tanto o que eu não sabia, como aquilo que eu sabia. Tenho que confessar que toquei no Salvador. Este alguém necessariamente deve ser o Cristo, o qual é o único que salva. Quem quer que tenha visto a si mesmo como um pecador, certamente tem um testemunho para dar. Aquele que viu o Salvador é uma boa testemunha. Lembre-se, a mulher samaritana deu seu testemunho dentro de uma hora depois de encontrar o Senhor. Ela o fez no primeiro dia, não esperou alguns anos, até ter voltado de alguma reunião de avivamento. De modo algum. Tão logo voltou para casa, ela imediatamente deu testemunho do Senhor. É correto para uma pessoa, logo após ser salva, contar aos outros o que viu e entendeu. Não há necessidade de fazer um longo discurso. Apenas contar o que você sabe é suficiente. Uma pessoa pode dizer, antes de cair no Senhor eu não podia dormir à noite, mas agora posso dormir. Eu costumava me sentir deprimido, mas agora me sinto bem e não importa o que aconteça comigo. Outra poderia dizer, anteriormente eu não conseguia comer, mas agora consigo. Tudo o que você tem a fazer é contar o fato. Não precisa falar a respeito do que você não sabe. Os irmãos e as irmãs precisam aprender a não falar muito. Não fale além da sua compreensão. Do contrário, você criará argumentos. Apresentem-se como testemunhas vivas entre os homens daquilo que vocês têm experimentado. Contra isso, ninguém pode argumentar. Esse foi um trecho do livro As Lições Básicas do Irmão Atmani a respeito do testemunho cristão. Normal.